oposição queira retomar o poder de oferecer emendas ao orçamento.
Audiência pública vai debater atrasos e cancelamentos de voos.
Comissão especial finaliza relatório sobre o combate à pirataria.
Comissão Especial da Câmara estudou a pirataria no Brasil e os meios de combater a prática ilegal.
A repórter Verônica Lima, jornalista da Rádio Câmara, ouviu parlamentares e especialistas no tema e traz mais informações.
No mês de dezembro, entra em foco o combate à pirataria, mas o Brasil parece ter mais razões para se preocupar do que para comemorar. Segundo o mestre em Direito da Tecnologia da Informação, Guilherme Doval, o lado positivo é que o Brasil saiu da lista de países críticos na pirataria.
Nos últimos anos, tem sido notado um aumento na proteção à propriedade intelectual e industrial no Brasil. As apreensões de material pirateado e contrabandeado pela Receita Federal crescem.
Do lado negativo, o presidente do Sindicato Nacional das Carreiras de Auditoria da Receita Federal, Paulo Antenor de Oliveira, alerta para a necessidade de melhorar o aparelhamento da instituição, que, segundo ele, carece de mão de obra, de equipamentos e de pontos de fronteira. Na Câmara, uma comissão especial analisou propostas de combate à pirataria e apresentou relatório pedindo urgência para projetos em tramitação na Casa, muitos deles prontos para votação em plenário, como o que permite a perícia por amostragem. Segundo a relatora da comissão, deputada Maria do Rosário, do PT Gaúcho, a legislação atual exige que cada unidade apreendida seja periciada antes de ser considerada ilegal.
Nós queremos que essa questão da perícia por amostragem seja aprovada imediatamente pela Câmara dos Deputados, assegurando assim que o poder público tenha condições de fazer um enfrentamento aos equipamentos pirateados naquilo que importa, que é na sua fabricação, na sua manutenção, e não apenas em uma situação que é muito inadequada, que é aquela repressão inadequada, ineficiente ao camelô, ao ambulante, a quem está na rua. Não é aí que a gente enfrenta a pirataria. A gente enfrenta a pirataria enfrentando a máquina que existe por trás dela, as redes criminosas, a lavagem de dinheiro e a intersecção desses produtos, inclusive com roubo de cargas, com descaminho, com contrabando e diferentes crimes e contravenções.
As estimativas são de que o Brasil deixa de arrecadar 30 bilhões de reais por ano por causa da pirataria. E segundo Paulo Antenor, a prática é responsável pela perda de milhões de empregos formais, além de causar prejuízos mais diretos ao consumidor.
A Receita tem pego brinquedo feito até de lixo hospitalar, óculos de sol que tem causado cegueira, tem mais de 200 pessoas cegas no Brasil hoje por ter usado óculos de sol falsificado. O tênis que também às vezes deforma o pé. Então são produtos que aparentemente inofensivos, mas que traz um malefício muito grande para a população.
O relatório da comissão especial sugere que os fabricantes de marcas mais valorizadas adotem também linhas populares para tornar seus produtos mais acessíveis. De Brasília, Verônica Lima.
Segurança Pública.
Felipe Bornier, do PHS, parabenizou a ação das forças de segurança na retomada dos territórios há décadas ocupados pelos narcotraficantes da cidade do Rio de Janeiro. O sucesso das operações, na opinião do deputado, orgulhou a população do estado.
Felipe Bornier destacou a participação de autoridades no governo estadual na solução do problema. O deputado disse ainda que o Rio de Janeiro está pronto para sediar não somente as Olimpíadas de 2016, como também alguns jogos da Copa do Mundo de 2014, inclusive a final.
Nelson Bornier, do PMDB, afirmou que os acontecimentos vistos no Rio de Janeiro são reflexo de um problema bem mais profundo: a falta de moradias provocada pelo crescimento desordenado dos centros urbanos. O deputado argumentou que a população cresceu muito mais nas periferias.
Nelson Bornier salientou que esse fato se reflete no crescimento das favelas nas grandes cidades. Para o parlamentar, um programa habitacional precisa vir acompanhado de uma preparação para que o indivíduo mude de status social.
Luiz Couto, do PT, destacou a reportagem publicada no Jornal da Paraíba, mostrando a relação existente entre o consumo de drogas e a violência. A reportagem discorre ainda sobre o déficit no sistema prisional paraibano, que é mais de 3 mil vagas.
Luiz Couto ressaltou que a matéria aborda a questão da violência na capital João Pessoa, que tem crescido e, segundo o parlamentar, deixa a população amedrontada. Ainda segundo o deputado, o sistema prisional do estado não ressocializa e não reeduca os detentos.
Ao lamentar a rebelião do complexo penitenciário de Pedrinhas, em São Luís, Dr. Talmir, do PV de São Paulo, condenou as políticas de segurança pública do governo federal.
No entendimento de Dr. Talmir, é inaceitável que episódios dessa natureza ainda ocorram em pleno século XXI, em um país que é considerado a oitava economia mundial.
Paz de Lira, do PTC de São Paulo, criticou a tentativa do plenário em convocar sessão extraordinária na última semana para votar outras matérias e não a PEC 300.
A tentativa de engavetar uma emenda constitucional já aprovada em primeiro turno, no entendimento de Paz de Lira, é antijurídica e anticonstitucional.
Capitão Assunção, do PSB Capixaba, convocou a casa para apoiar o trabalho da Frente Parlamentar em defesa dos policiais e bombeiros militares e assegurar a aprovação da PEC 300.
Capitão Assunção afirmou que a matéria é importante para resgatar a dignidade dos policiais e bombeiros militares dos estados e garantir melhores condições de trabalho e de vida aos efetivos.
Saúde.
Parlamentares lembram eventos do Dia Mundial de Combate à AIDS.
Em 1º de dezembro é comemorado o Dia Mundial de Luta contra a AIDS. Para Pedro Wilson, do PT de Goiás, não é o dia de combate aos portadores da doença, e sim o dia da solidariedade.
Pedro Wilson ressaltou que o Brasil é um país que tem as melhores políticas públicas de combate ao vírus do HIV.
O Dia Mundial de Luta contra a AIDS, celebrado em 1º de dezembro, foi louvado por Dr. Ubiali, do PSB paulista.
Dr. Ubiali salientou que o Brasil desenvolveu programas de sucesso no combate à AIDS, que, segundo ele, conseguiu reduzir o número de doentes infectados pelo vírus HIV no país.
Para Chico Alencar, do PSOL Fluminense, as epidemias que devem ser lembradas no Dia Mundial de Combate à AIDS são a ignorância, a discriminação e o preconceito.
Chico Alencar entende que, apesar da medicina ter avançado no combate à AIDS, estas três questões são mais difíceis de serem combatidas, porque sua confrontação exige as armas da cultura, da informação, da solidariedade e da sensibilidade humana.
Ciência e tecnologia.
Comissão quer retomar o poder de oferecer emendas ao orçamento.
Projeto de resolução apresentado neste ano repõe à Comissão de Legislação Participativa o poder de apresentar emendas ao orçamento da União.
Outra prioridade da comissão é aumentar a participação popular direta na elaboração de leis.
A repórter Ana Raquel Macedo, jornalista da Rádio Câmara, tem mais informações sobre o trabalho da comissão.
A Comissão de Legislação Participativa luta para que possa novamente apresentar emendas ao orçamento da União. A retomada da prerrogativa é uma das prioridades da comissão neste fim de ano, como informa o presidente do colegiado, deputado Paulo Pimenta, do PT Gaúcho.
Eu acredito que hoje existe uma necessidade do Poder Legislativo se abrir, né, e abrir essas estruturas para fiscalização, para participação, para o envolvimento direto da sociedade, e esse mecanismo singelo, que era garantir que uma pequena, uma ínfima parcela do orçamento pudesse ser definido através de emendas de iniciativa da sociedade, já foi suficiente para que uma reação conservadora fizesse com que esta resolução tolisse essa possibilidade. Nós estamos nesse momento simplesmente querendo recuperar uma possibilidade que já existiu.
Desde 2006, a comissão não pode mais encaminhar as sugestões de emenda à proposta orçamentária oferecidas pelas entidades da sociedade civil. Mas um projeto de resolução do deputado Roberto Brito, do PP da Bahia, propõe a retomada dessa prerrogativa. A proposta aguarda parecer da mesa diretora da Câmara. Além de recuperar a possibilidade de a Comissão de Legislação Participativa apresentar emendas ao orçamento, o deputado Paulo Pimenta também defende que a sociedade possa opinar pela internet sobre a pauta do plenário da Câmara. O deputado deve apresentar projeto de resolução para que os cidadãos possam escolher um projeto por mês para ser votado. Outro tema prioritário para o parlamentar é a votação do projeto que amplia a participação direta da população na elaboração de leis. A matéria é objeto de projeto em discussão na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. Substitutivo apresentado pelo deputado Geraldo Pudim, do PR do Rio de Janeiro, cria o Estatuto da Democracia Participativa. O texto é uma reunião de 10 propostas em tramitação na Câmara. Segundo o relatório, a subscrição do projeto de lei de iniciativa popular poderá ser feita pela internet. Após a assinatura de 100 mil eleitores, as demais poderão ser coletadas por meio de urnas eletrônicas instaladas nas assembleias legislativas pelo período de 10 dias. O projeto e a coleta de assinaturas poderão ser divulgados pelo rádio e pela TV durante 48 horas, com inserções diárias a cargo do Congresso Nacional. Hoje, são necessárias mais de 1 milhão de assinaturas para que um projeto de iniciativa popular seja apresentado ao Congresso. De Brasília, Ana Raquel Macedo.
Educação.
Mauro Benevides, do PMDB cearense, comunicou que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva visitará o Ceará no dia 10 de dezembro para participar da instalação da Universidade de Língua Portuguesa, a Unilab.
Mauro Benevides explicou que a Unilab consiste num dos mais ousados projetos do governo federal, com o objetivo de congregar alunos de nações como Portugal, Angola, Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste.
E o Derlei Cordeiro, do PPS, comemorou a vitória de Cruzeiro do Sul no Acre nas Olimpíadas de Português, prêmio conferido pelo Ministério da Educação.
Ilderley Cordeiro assinalou que 2 alunos de Cruzeiro do Sul foram os vencedores. Fato inédito para o estado acreano e para o país.
Cultura.
Manuela Dávila, do PCdoB Gaúcho, apelou à Câmara para que aprove com urgência o projeto que institui o Vale Cultura.
Como o tema é consensual no Congresso, Manuela Dávila espera que a proposta seja votada antes do recesso e comece a valer a partir de 2011. A deputada argumenta que o Vale Cultura é um dos projetos de maior efeito na democratização da cultura brasileira.
Turismo.
Afonso Ram, do PP Gaúcho, ressaltou a realização do 12º Congresso Brasileiro de Atividade Turística, organizado pela Comissão de Turismo e Desporto da Câmara.
Afonso Ram explicou que o encontro teve como objetivo discutir questões referentes à Copa do Mundo de 2014 e a preparação do Rio de Janeiro para as Olimpíadas de 2016, para que os dois eventos sejam bem-sucedidos.
Homenagem.
Edinho Bez, do PMDB catarinense, homenageou o trabalho realizado pela Federação Nacional das Empresas de Serviços e Limpeza Ambiental, FEBRAC.
De acordo com Edinho Bez, a FEBRAC representa o setor de serviços terceirizados no país e visa a melhoria da qualidade dos serviços prestados pelos sindicatos.
Manuel Salviano, do PSDB cearense, manifestou votos de pesar pelo falecimento de José Maria de Figueiredo, ex-vice-prefeito de Juazeiro do Norte.
Segundo Manuel Salviano, José Maria era um cidadão humilde que sempre agiu com seriedade durante sua carreira política e como agropecuarista.
Transportes.
Audiência pública vai debater atrasos e cancelamentos de voos.
Acontece na próxima semana na Comissão de Viação e Transportes, audiência pública para debater os problemas no tráfego aéreo nacional.
A repórter Silvia Munhato, jornalista da Rádio Câmara, tem detalhes sobre a reunião.
Os problemas de atrasos e cancelamentos de voos nos aeroportos brasileiros motivaram a Comissão de Viação e Transportes da Câmara a marcar uma audiência pública para o próximo dia 15. A infraestrutura aeroportuária tem sido tema de debates recorrentes na Câmara, por causa do crescimento da demanda pelo lado dos passageiros e pela proximidade da Copa do Mundo de 2014. Reportagem do site Contas Abertas mostrou que a execução das obras nas 12 cidades sedes da Copa do Mundo de 2014 era de menos de 1% dos valores disponíveis até setembro deste ano. A reportagem se baseou em dados do Portal da Transparência da Controladoria Geral da União. Dos quase 5,6 bilhões de reais que o governo federal colocou à disposição da Infraero para melhoria ou ampliação dos aeroportos, apenas 49,3 milhões de reais teriam sido gastos efetivamente. Para o deputado Carlos Aratini, do PT de São Paulo, a maior parte do atraso está ligada à suspensão de obras, com indícios de irregularidades apontados pelo Tribunal de Contas da União.
O tribunal se utiliza de valores que não tem nada a ver, por exemplo, compara pista de aeroporto, que é uma pista muito mais sofisticada, com pista de estrada de rodagem. Compara um custo de um terminal de aeroporto com o custo de construção de casa popular. Então, evidentemente que não se consegue chegar num acordo sobre preços e o tribunal sempre acusa o chamado sobrepreço.
A Agência Nacional de Aviação Civil também suspendeu as vendas de passagens da TAM por 2 dias, em função dos atrasos frequentes. Em agosto, a Gol já havia tido problemas por causa da escala de trabalho dos tripulantes. Para o deputado Guilherme Campos, do DEM de São Paulo, esses problemas mostram que a preocupação não é só com a Copa.
A Copa do Mundo, nesse contexto todo, é um suspiro que nós vamos ter lá na frente. A preocupação é na data de hoje, no momento de agora, a proximidade do final do ano, a instalação física e a operação que nós já temos hoje não funcionando, que à época da Copa do Mundo só vai ser agravada a situação. Nós já temos hoje a situação extremamente complicada.
O deputado Otávio Leite, do PSDB do Rio de Janeiro, da Comissão de Turismo e Desporto, lembra que antes da Copa do Mundo, o Brasil vai realizar a Copa das Confederações em 2013. Para ele, os preparativos para os mundiais deveriam usar mais a iniciativa privada. De Brasília, Silvia Minhato.
Carlos Aratini, do PT de São Paulo, afirmou serem de grande relevância os projetos que tratam da tarifa social da energia elétrica, da redução da carga tributária sobre o transporte e o que dispõe sobre a criação do microempreendedor individual.
Carlos Aratini destacou a relevância social dos projetos e elogiou a Câmara dos Deputados por ter, segundo ele, cumprido seu papel de legislar em favor do desenvolvimento do país e da inclusão social.
Meio Ambiente.
Fernando Marrone, do PT do Rio Grande do Sul, afirmou estar orgulhoso por ser um dos representantes do poder legislativo na Conferência sobre o Clima das Nações Unidas, a COP16, em Cancún, no México. Para o deputado, o Brasil leva para a conferência dados que mostram o êxito da política ambiental.
Fernando Marrone explicou que um dos fatores mais importantes para a emissão de gases poluentes é o próprio desmatamento, através das queimadas que lançam gás carbônico na atmosfera. Segundo o deputado, com a redução do desmatamento, automaticamente as emissões de gases diminuem.
Agricultura.
Lael Varela, do DEM de Minas Gerais, chamou atenção sobre a divulgação do novo guia sobre mudanças climáticas publicado pela Royal Society. Segundo o deputado, o guia afirma não haver certeza sobre o propalado aumento de temperatura prognosticado por especialistas.
Diante da publicação, Lael Varela pediu ao plenário que se apresse em apreciar as mudanças no Código Florestal que, de acordo com palavras do deputado, vem paralisando e prejudicando a agropecuária brasileira com multas e interdições.
Celso Maldaner, do PMDB de Santa Catarina, comemorou a abertura do mercado do país para a carne suína catarinense. Para o deputado, a conquista é importante para o Estado, que a partir de agora poderá acessar também outros mercados internacionais para a comercialização do produto.
Celso Maldaner elogiou o desfecho da negociação do governo catarinense com os Estados Unidos e também a pressão do governo brasileiro na cobrança de medidas compensatórias aos subsídios ao algodão americano.
Flávio Bezerra, do PRB Cearense, lamentou a morte de Luiz Pereira Lima, conhecido como Dudu, fundador do Sindicato dos Pescadores do Estado do Ceará.
Flávio Bezerra destacou que Luiz Pereira Lima fundou o Sindicato dos Pescadores Profissionais e Artesanais de Água Doce e Salgada de Fortaleza. Foi diretor da Confederação e da Federação dos Sindicatos de Pesca do Brasil e um dos idealizadores do programa de alfabetização dos pescadores.
Desenvolvimento Regional.
Sebastião Bala Rocha, do PDT do Amapá, criticou a decisão do Ministério da Defesa de cancelar todos os convênios do programa Calha Norte com os municípios amazonenses que não estiverem com documentos em dia.
O programa Calha Norte tem o objetivo, segundo Sebastião Bala Rocha, de contribuir para o desenvolvimento regional e a aplicação de recursos para a infraestrutura na Amazônia.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. Ouça agora as notícias do Tribunal de Contas da União.
Minuto do TCU.
A Constituição Federal atribui ao Tribunal de Contas da União o dever de fiscalizar o uso do dinheiro público federal. Esse trabalho é realizado principalmente por meio de auditorias, que são realizadas em todo o país. Além disso, o TCU também se preocupa em orientar e capacitar os gestores públicos. O resultado desse trabalho pode ser visto pela sociedade na melhoria dos serviços públicos devido às recomendações do TCU e também pela economia gerada por suas determinações. Só no terceiro trimestre deste ano, a atuação do tribunal garantiu um benefício à sociedade de 16 bilhões de reais. Isso significa que cada um real investido no TCU gerou um retorno de 54 reais aos cofres públicos. Para isso, a participação da sociedade foi fundamental. Em 2010, mais de 4 mil pessoas já entraram em contato com a ouvidoria do TCU para fazer denúncias ou solicitar informações. Para saber mais, acesse www.tcu.gov.br.
Voz do Brasil, de segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.